Salve, PC! Sejam bem-vindos ao nosso Sanarcast Psicologia! E hoje eu trago aqui duas convidadas para a gente falar sobre a atuação do psicólogo na clínica. Como começar, como montar consultório, como montar clínica, qual a diferença de clínica, consultório? Existe essa diferença? As meninas hoje vão explicar isso aqui pra gente. Estou aqui com duas psicólogas que são psicólogas clínicas, como eu já falei, e são também autoras da Sanar. Mais pra frente a gente vai falar aqui sobre o livro que elas estão prestes a lançar e vai ser sucesso, vocês vão adorar. À minha frente tem o Gabriela Barreto, que é psicóloga da infância e adolescência, e Viviane Rezende, que é psicóloga e psicoterapeuta sistêmica. Bem-vindas, meninas!
Olá!
É um prazer muito grande receber vocês aqui hoje no nosso Sanarcast Psicologia para falar dessa temática que é muito importante, né? Tenho certeza que boa parte do pessoal que está ouvindo a gente ou está vivenciando esse momento agora, está saindo da faculdade, está pensando em ir para a clínica ou já teve essa experiência, né? Alguns acabam até abrindo mão, desistindo da clínica, como foi o meu caso, sim, tá? Vou contar para vocês isso.
Querem saber.
Pois é. Eu iniciei na clínica e acabei não ficando. Mas vocês conseguiram ter a experiência de sucesso de prosperar na clínica, de serem bem-sucedidas fazendo psicologia clínica e isso é muito rico pra gente.
E comigo foi o contrário, né? Minha primeira experiência mesmo como psicóloga foi na área de RH, né? Então eu estagiei na área de RH o curso inteiro, me formei, fui contratada. Comecei atuando em RH e o desejo de ir pra clínica e aquele medo, né? A falta de coragem do vou trocar o certo pelo duvidoso.
Pra vocês que estão apenas ouvindo, né? A gente tá agora escutando Viviane.
Sim.
Aí vocês vão com o tempo distinguir a voz de uma e de outra, tá certo? Vivi, continua então,
sim,
desculpa.
Boa! Então, né? Eu fui contratada na área de RH, atuei uns 2 anos. E aí a angústia, né? De querer ir pra clínica e o medo de trocar o certo pelo duvidoso, né? E aí sempre que eu tentava sair, minha chefe falava: não, mas não faça isso, veja bem, na clínica você não tem 13º, você não tem férias, você não vai estar CLT. Eu: não, mas eu já fiz as contas, se eu tiver 10 pacientes. E aí a gente começa a fazer as contas, ela: não, mas peraí, porque você tem que ver que vai ter sala. E o medo, né? E aí eu, quando enfim decidi, minhas estagiárias lá diziam, né, que eu cumpri 4 avisos prévios, porque eu avisei desde janeiro e só fui sair em maio, né? De tanto que essa angústia de ir pra clínica, né? O medo.
Você na faculdade queria clínica e foi pra organizacional por colocação no mercado ou surgiu depois esse desejo da clínica?
Eu sempre gostei das duas áreas, né? Tanto da área de RH quanto da área clínica. Mas a área de RH é uma área que, de fato, o mercado acaba sendo absorvendo mais, né? É, tem esse risco menor do que a clínica. Como eu estagiei na área de RH, eu estagiei também na clínica em paralelo, meu desejo sempre foi conciliar os dois. Mas quando eu fui contratada mesmo para 44 horas, eu comecei a ver que era muito difícil conciliar. Então eu atendia sábado, atendia algum dia da semana à noite, mas não era a mesma coisa. A clínica não era a minha atividade principal. A minha atividade principal era o RH e a clínica vinha como uma segunda opção, né? Quase como que um hobby. E o meu desejo era transformar a clínica na minha atividade principal, de uma forma de me sustentar, de me manter, de ter o meu padrão de vida que eu queria ter vindo da clínica, né, e não do RH. E isso a gente acaba criando uma ilusão de que, a clínica não dá dinheiro, a clínica você não tem estabilidade, e isso impede muitas vezes que as pessoas se lancem na clínica de vez, né, com esse medo do duvidoso. Então, a minha experiência foi muito por aí, de ter experimentado, né, estar nesse lugar do RH, CLT, um vínculo mais estável, e me lançar na clínica para um território que realmente é desconhecido.
Você ficou quanto tempo no organizacional?
Uns 2 anos.
Sim, então quando você formou, você já foi direto para o organizacional?
Foi.
Já se colocou,
exato,
logo no mercado.
Eu já estagiava lá e aí teve isso também. Surgiu a oportunidade de ser contratada no estágio, a gente já brilha os olhos, né? E aí eu acabei aceitando e fui ficando e a gente vai, né? E acaba o medo até de se acomodar, né? Porque ir pra clínica é sair da zona de conforto. Pelo menos no início.
E você, Gabi, como é que foi a sua inserção na clínica?
Na realidade, eu também, desde a faculdade, eu tive a oportunidade de fazer estágio tanto na clínica quanto no RH. Então, sempre tive o desejo dos dois, né? Por um momento eu fiquei só no RH, né? Um período de uns 2 ou 3 anos. Depois eu comecei a conseguir conciliar o RH com a clínica. E aí, nesse momento que partiu a ideia de eu montar o consultório, montei meu primeiro consultório e lá eu atendia, né, meus pacientes na clínica e prestava consultoria a uma empresa de RH. Com o passar do tempo, eu tive a oportunidade de abrir a clínica, a minha clínica, e abrindo a minha clínica lá, eu consegui colocar todas as atividades, né, de psicologia que eu gosto, que eu amo, que é a clínica. Então, lá tem a parte da psicologia clínica, tem a parte da psicologia organizacional e tem a parte também da consultoria educacional, que é dando esse suporte para as escolas. Então, hoje, minha atuação é muito maior na parte de psicologia clínica, mas eu ainda faço algumas consultorias na área de recursos humanos e também na área educacional.
Porque você, na verdade, montou inicialmente um consultório e depois você montou uma clínica. E aí você tem uma equipe de psicólogos trabalhando com você.
Exatamente.
Vamos fazer essa distinção, então, entre consultório e clínica?
Vamos sim. O consultório, eu alugava uma sala e eu atendia sozinha, a princípio. Depois consegui dividir com mais duas colegas, né? Nos horários que eu não estava trabalhando, que eu estava na consultoria, elas estavam na sala. E aí, com o passar do tempo, quando houve a possibilidade de abrir a clínica mesmo, foi quando eu consegui montar uma estrutura que possibilitasse a atuação de outros psicólogos. Então, hoje eu só atendo criança e adolescente, mas lá na minha clínica a gente tem 30 profissionais. Então, tem profissional de todas as abordagens da psicologia e que atende também a todas as faixas etárias.
É uma equipe grande, hein? Sim, parabéns, 30 psicólogos.
Pessoas, exatamente, 30 psicólogos que dão esse suporte na área clínica. E na área organizacional, sou eu que, né, tomo a frente das atividades na área educacional e organizacional. E tem também Viviane, Elisângela, outros psicólogos que também dão esse suporte nessas áreas.
A gente fala muito psicologia clínica e sempre que afirma, né, eu estou na clínica, a gente está falando muitas vezes do consultório.
Exato, né? E aí tem diversos tipos de espaço quando a gente pensa em começar na psicologia clínica, né? Às vezes, eu lembro que quando eu fiz essa decisão de migrar para a clínica, que eu comecei a ir buscar, né? E aí, eu preciso alugar uma sala, né? Não vou ter esse investimento agora, alugar uma sala, mobiliar uma sala. E aí, a gente começa a ver que tem outras opções. Então, hoje, algumas clínicas, né? Como é o caso da Volare, outras fazem um contrato de parceria, outras sublocam turno ou por hora, né? E aí, você pode ver o que mais se enquadra ali na sua demanda, né? Porque se a gente for pensar, pô, hoje eu vou alugar uma sala pro mês todo, todos os turnos, e tô começando. Não vou ter paciente para cobrir esse custo, né? Então, talvez o mais viável seja, nesse primeiro momento, sublocar um turno ou alugar por horas. Os pacientes vão chegando. E à medida que vai chegando, você vai expandindo.
É uma coisa que eu tive experiência, assim, eu comecei, montei meu consultório, tive essa despesa toda, mobilei, fiz tudo, não tive os pacientes, fiz uma divulgação para um grupo de mulheres que não aconteceu. E comecei a sublocar horários para colegas, para me ajudar a bancar isso por um tempo. Aí, para mim, surgiu uma oportunidade de trabalhar no interior. Então, eu abri mão do consultório nessa época, fui para o interior. E depois de um tempo, quando eu tava fazendo mestrado, eu voltei a fazer clínica, mas aí era numa clínica médica. Que eu acho que é uma outra forma de se inserir talvez para quem tá começando seja uma boa opção, né?
São as clínicas multiprofissionais, né, que existem. E eu acho que o bacana das clínicas que fazem contrato de parceria é porque a clínica em si, ela vai atrás de pacientes a partir do momento que ela busca fazer parcerias com outras empresas, busca os planos de saúde, busca fazer a divulgação dos profissionais. Então, eu acho que isso é interessante. Hoje, a gente tem uma questão com o plano de saúde, que às vezes as pessoas falam, mas o plano paga muito pouco. Paga pouco, mas assim, é através do plano que você vai tendo indicação para outros pacientes, são particulares, e você vai começando a fazer sua clientela. Então, eu acho que é importante, né?
Principalmente para quem está começando.
Principalmente para quem está começando.
E você tem planos de saúde que remuneram com valores diferenciados.
Sim, assim. Exatamente.
Então, o profissional também pode fazer escolher a opção por aceitar um ou outro plano de saúde.
Sim,
né?
Com certeza. Sim, com certeza.
Vocês, inclusive, né, são autoras da Sanai, a gente vai publicar agora, tá, já está no forno. Falem sobre o livro, por favor, digam o título, falem sobre qual é a proposta dele, como é que surgiu a ideia desse livro.
A ideia surgiu muito, acho que foi a parte da minha inquietação que eu compartilhei com o Gabi, né, quando eu estava justamente nesse período de me lançar, e foi quando eu conheci Gabi, e foi quem deu um suporte, assim, de, peraí, né, você pode atender assim, você pode atender dessa forma, ou dessa outra forma, tem convênio, tem, e aí o mundo vai se abrindo, né, que a gente vem da faculdade e não vê isso, a gente não aprende sobre gestão, sobre quais são os modelos de parceria, quais são os modelos de espaço que a gente pode atender, público-alvo, quanto cobrar, né, então isso a gente vai aprendendo na prática. E aí, dessa inquietação, eu falei, Gabi, eu acho que tem outras pessoas passando por isso e que precisam ter acesso a essas informações, precisam saber. E aí foi quando a gente trouxe a ideia aqui pra Sanar de criar esse como se fosse, começou com o nome Guia Prático, né?
Isso, porque a ideia que era uma coisa bem objetiva, no sentido de mostrar como é que se faz mesmo. O passo a passo, né? De como você iniciar na clínica.
Sim.
Né? A carreira na clínica. E aí...
Vinha o nome do livro pro pessoal ficar com vontade, gente. Tem gente que só vai, inclusive, escutar o podcast depois que o livro já tiver publicado. Porque podcast é eterno, né, minha gente?
Sim, o que eu vou dizer
é que ele faz parte de uma coleção nova que a gente tá lançando, chamada Como Se Faz, tá? E aí, dentro dessa linha editorial que a gente desenvolveu, vamos colocar livros que falam de coisas mais práticas, ferramentais mesmo, para que o psicólogo possa exercer a profissão. O primeiro, então, né, que já tá aí chegando pra gente, né? Qual é o título do livro, minha gente?
Iniciando a prática clínica em psicologia, da atuação profissional aos fundamentos de gestão.
Exatamente. Então, é um livro que vai ensinar o passo a passo mesmo, trazer todas essas orientações para quem quer iniciar na prática clínica, né? Para quem quer ter seu próprio espaço. Eu acho que uma contribuição muito grande é esse pensamento de gestão. Que eu acho que vocês têm isso muito claro, talvez por virem de uma formação e de uma prática na área organizacional.
Eu acho que ajudou muito, né? Porque quando a gente está dentro da organização, a gente consegue ter essa noção do que é que realmente se faz com relação à gestão de situações mesmo. E na prática clínica, né? Quando a gente sai para o mercado para poder montar uma clínica, né? E agregar uma equipe. Essa é a diferença da parceria para a sublocação. Na sublocação a gente fala assim, que tem até um pouquinho no livro, né? Na sublocação a gente fala que a pessoa vai lá, entra, atende e vai embora. E na parceria não, a gente tá ali trocando ideia, se reunindo e atendendo a outros fundamentos que vocês vão ver lá no livro.
Ela tá deixando vocês com vontade.
Tá deixando no suspense.
É um nuggetzinho. Prova aqui, meu filho. Daqui a pouco tem mais, né? Mas como é que tá organizado, assim? Quais são as sessões? O que, é que vocês falam no livro? Como é que vocês vão organizar esse pensamento aí pra galera poder entender melhor?
O livro, ele é dividido em duas partes, né? A primeira parte é a parte de atuação profissional, onde a gente foca em pontos que são mais da atuação profissional mesmo do psicólogo, né? Então, por exemplo, o que fazer num primeiro atendimento, né? A gente, quando vai começar o primeiro paciente, o primeiro atendimento, e aí, o que é que eu falo, como é que eu me porto, o que é que eu preciso saber? Outro ponto também que a gente traz, né? Os principais dilemas éticos da prática clínica. Isso é bom porque dá um pouco do know-how mesmo para quem tá começando, né? E não vivenciou ainda as coisas que quem já tá lá na frente vivenciou. Então, a gente traz um pouco desses dilemas também. A importância, né, Gabi, da supervisão e da terapia e qual a diferença entre elas.
A formação também, que é necessária, né? A participação em eventos, porque tudo isso vai contribuir pro desenvolvimento do psicólogo na clínica mesmo, na atuação com os seus pacientes.
Sim. Essa formação permanente, né?
Exatamente. A gente fala também, né, de qual seria a melhor opção no momento profissional, se é realmente procurar um espaço, se é criar seu próprio espaço, montar seu próprio espaço. Falamos também da questão do marketing.
É isso, né? Já na parte 2, né? Isso. E a parte 2, que são os fundamentos de gestão. Aí a gente entra nesses pontos.
Tá, então a primeira parte, ela pode ser... Ela funciona para qualquer profissional que queira fazer clínica.
Sim.
Isso. Independente dela ser a pessoa que vai gerir a clínica.
Ou não. Sim. Isso, sim. Perfeito.
E a segunda, para te capacitar, para te habilitar, para te ajudar a ser esse gestor também, né? Que é uma coisa que a gente precisa aprender, porque na faculdade não se ensina.
Não se ensina.
Exatamente.
Que aí tem a parte, como o Gabi falou, de marketing, de qual o melhor espaço para atender, a parte de
finanças. Né, o controle de finanças, fazer o cálculo de honorários mesmo, né, que se recebe, quanto se paga para estar utilizando o espaço e quanto que se recebe para poder calcular o...
E como é difícil para o psicólogo valorar o seu trabalho, né, gente?
Sim, a gente tem uma tabela, mas que essa tabela precisa, na realidade, ser adequada à realidade, né, da nossa região. Então, assim, é uma tabela que foi construída no Sul, então a gente precisa que ela se adeque à nossa realidade.
Não só a região, mas muito ao público-alvo,
Sim.
Do local que a gente vai atender,
numa mesma cidade você pode ter variados.
Exatamente.
Né? Cobrar, porque existem públicos diferentes, em locais diferentes, que tem custos diferentes também.
Exato, né? Porque a gente até sinaliza isso no livro, né? O local que você vai atender, que você vai localizar seu consultório, sua clínica, vai fazer com que você estabeleça, né? Qual é o honorário que você vai receber.
E é uma coisa que eu vejo muito também, né, entre nossas colegas psicólogas, que muita gente tem pena de cobrar o paciente, né? Então, a gente realmente está lidando com o serviço, mas que é um serviço em que a pessoa chega lá vulnerável, passando por uma situação difícil, por um problema. A gente ouve aquela situação difícil e, no final, como é que eu vou cobrar, né? E aí, às vezes, muito profissional fica com pena de cobrar ou acaba cedendo a um valor mais baixo. Eu acho que no início eu fazia muito isso. Às vezes, mesmo sem o paciente pedir, né? Eu lembro que logo nos meus primeiros pacientes eu falava, ó, é tanto a sessão. Mas se você não puder tanto, a gente, né, não façam isso, né? Porque a gente tá oferecendo um serviço como qualquer outro, né? Se o paciente, ele vai no shopping comprar um sapato, né? Ele vai comprar o sapato ali pelo preço que tá. Claro que a gente, em algumas situações, vai negociar, vai fazer um valor viável. Mas a gente não tem que ter pena de cobrar, né? Até porque, pro paciente, é importante que ele se implique, né? A gente dá mais valor àquilo que a gente tá pagando, né? Então, aquilo que eu tô pagando vai ter uma prioridade na minha agenda também, né? E é a sensação que ele vai ter de que ele tá investindo na saúde mental dele, né? Tá investindo num cuidado com ele.
É, e até porque se ele não questionou o valor inicialmente, não tem por que você questionar, né?
Exato.
Exatamente.
É uma coisa mesmo que eu acho que o psicólogo tem que aprender a lidar. Uhum. Eu vejo que na psicanálise, por exemplo, se fala disso muito tranquilamente, uhum, enquanto sim, que em outras abordagens existe uma dificuldade maior, né?
Exatamente.
É uma das coisas da ética da psicanálise, assim, do manejo, que uhum, acho que a gente pode trazer para o nosso cotidiano.
Sim.
E como é que é esse processo de gerir, que para o psicólogo é tão difícil?
Uhum.
Se já é difícil estabelecer o honorário da consulta, imagina gerenciar.
Gerir, né? E é uma coisa assim que a gente não aprende na faculdade, e muito pelo contrário, a gente ouve piadinhas, né?
Sim.
Que nós,
sim,
psicólogos não sabemos lidar com números, né, com essa parte...
Fiz humanas,
né?
Aí quebra a cara quando chega em estatística, fica ali.
Exato. Sim. Aí só tirava 10, quando pega disciplina em estatística, vai pra 7, enfim, mas assim...
E até quando você é um gestor, os colegas te veem como empresário e não mais como psicólogo.
Exatamente.
Mesmo você sendo psicólogo.
Uhum. Exatamente.
Sim, sim.
E aí é importante, na realidade, quando a gente tá nessa função de gestão, a gente saber tanto gerir, né, uhum, quanto está no nosso lugar enquanto uhum, psicólogo. Porque o que a gente percebe, né, já tive situações lá na clínica, de tipo assim, o paciente vai, procura a clínica, e aí quando sabe que tem um profissional ali, que é o gestor, só quer ser atendido por ele. E às vezes não é a sua demanda, né, como já aconteceu comigo, uhum, né, recentemente. Foi até uma situação perrengue, digamos assim. Uma idosa ligou dizendo que só queria ser atendida por mim. Só que eu não atendo idoso.
Sim, você tem um, né, público muito específico,
público,
né? Que
específico.
É criança e adolescente.
Exato. Então, mas por que disseram que ela é dona? Tá, mas o objetivo não é bem esse. Então, assim, é saber estar também no lugar do profissional e não flexibilizar nesse sentido, uhum, de que, porque eu sou gestora, eu preciso atender a tudo, sendo que esse tudo muitas vezes não vai estar, uhum, dentro da minha linha, do meu nicho mesmo de atendimento, e a parte de gestão mesmo, né, de você ter esse cuidado com os colegas. Nossa profissão é uma profissão muito singular no sentido de a gente tem que ter um cuidado ético, uhum, muito grande. Então, assim, a gente tem que observar o que a gente faz e a gente precisa observar o que a nossa equipe faz.
Uhum.
E como é um trabalho também muito individual, digamos assim, é nesse momento que eu falo, não, vamos fazer uma reunião clínica, nem que seja uma vez por mês, trazer as dificuldades, tentar sanar juntos essas dificuldades, mas assim, tá ali sempre orientando, perguntando o que é que pode ajudar, não deixando o profissional, ele vai ter a liberdade dele, logicamente, mas assim, fazendo com que ele tenha uma liberdade, mas cumprindo aquilo que a clínica preza, que no nosso caso é a responsabilidade, uhum, e a ética. Então, assim, é atender com responsabilidade, com ética, e gerir 30 profissionais não é fácil, né?
Eu tava aqui me perguntando justamente isso, Gabi, porque, assim, lidar com vários profissionais de, uhum, formações diferentes é difícil, lidar com vários profissionais de uma mesma formação também deve ser bem difícil.
Sim.
Como você é psicóloga e, ao mesmo tempo, a gestora, talvez expectativas sejam criadas em cima disso, de que seu posicionamento em alguns momentos deveria ser de tal forma, mas como gestora às vezes precisa ser de outra. Como é que é para você gerenciar 30 psicólogos, né? Cá entre nós, psis.
Assim, olha, eu vou te falar que já foi mais difícil. Hoje eu acho que eu consigo tirar de letra, assim, sabe?
A equipe
que eu tenho hoje é muito boa. Então, assim, a gente não tem muitos problemas. Na realidade, assim, se a gente considerar problemas mesmo, a gente não tem. O que eu tenho que saber, gerenciar são situações de, por exemplo, plano de saúde. Às vezes atrasa o pagamento. Os psicólogos querem receber, lógico, eles estão no direito deles, eles já atenderam. Eu também quero receber. Então, assim, como é que eu vou tratar isso? Então, assim, são as estratégias que eu vou. E, assim, como eu tenho uma equipe muito boa, muito coesa hoje, a gente conversa muito abertamente sobre tudo. Então, assim, nada, a gente tem uma transparência muito grande e isso faz com que o trabalho flua de uma maneira muito tranquila. Então, hoje eu posso falar pra você que, assim, hoje não é difícil gerenciar as 30 pessoas. É mais difícil a gente gerenciar as questões que estão por fora, como, por exemplo, os planos de saúde, parcerias, pacientes que, às vezes, têm suas consultas no plano negado. Então, às vezes, isso é mais difícil de gerenciar do que a própria relação com os colegas mesmo, né? E com o responsável administrativo da empresa ou com a nossa assistente administrativa.
Quando o Vivi estava falando do livro, falou da questão de marketing, né?
Sim.
Para o psicólogo ainda é muito difícil se posicionar com relação à divulgação e tudo mais, né? Tem uma diferença entre se posicionar enquanto uma empresa, por exemplo, uma clínica, ou se posicionar enquanto individualmente psicólogo, como psicólogo. Né? É, para vocês duas, como é que tem sido lidar com isso, lidar com rede social, com essas questões todas que perpassam o marketing, a divulgação do seu nome e do seu trabalho?
Acho que os psicólogos precisam, né? As psicólogas e psicólogos precisam começar a se mostrar mais nas redes sociais, né? Porque muitas vezes foi, acho que um questionamento que até surgiu na palestra que a gente estava na rua e na universidade, de que os psicólogos acabam perdendo espaço mesmo para outros profissionais que não são da área, né, de psicologia ou da área de saúde, mas que acabam trazendo,
abordando algum tema, né?
Que a gente poderia estar abordando de uma forma muito mais profunda, tecnicamente, né, falando, e acaba não fazendo por não ter essa intimidade com as redes sociais ou por ainda estar naquele mito de que, ah, mas psicólogo não pode fazer propaganda, então psicólogo não pode. Não, a gente pode sim fazer propaganda.
Repete,
claro,
essa palavra, mito.
Mito,
né?
Sim, mito, né?
Exatamente.
E a gente pode sim e deve fazer propaganda, mas claro que com cuidado, porque o serviço que a gente está oferecendo é um serviço complexo, né? É como a gente traz muito no livro, a gente está oferecendo um serviço que é cuidar da saúde mental do outro, né? Mas isso não impede que a gente divulgue o nosso serviço, mas tem que ser seguindo os preceitos
do,
né?
Código de ética,
com responsabilidade, mas a gente pode e deve sim, né? E aí como fazer essa propaganda? Se apropriando mesmo do que a gente já sabe, mostrando isso para as pessoas, né? Acho que isso é até uma forma de desconstruir uma imagem que se tem da psicologia, né, muitas vezes estereotipada ou negativa da própria sociedade que cria, né, ah, psicólogo é coisa de maluco, não preciso, ou um preconceito mesmo que se cria, que se a gente estivesse aí mostrando e falando qual a importância, o que que a gente faz, né, com o nosso trabalho, provavelmente isso já iria se desconstruindo como já vem, né, se desconstruindo essa ideia.
Inclusive, Vivi, eu lembrei aqui agora que você é uma das autoras de um outro livro da Sanar, né, que é os 50 Casos Clínicos, que eu, inclusive, também sou autora desse livro.
Legal.
E eu acho muito bacana essa questão da gente poder discutir com relação aos casos, né, trazer embasamento.
Sim,
eu lembrei disso, porque quando a gente estava falando agora sobre a questão da ética e do que pode ser dito em rede social, eu lembrei que, por exemplo, fazer uma exposição sobre casos concretos, né? É algo que não se pode fazer eticamente, né? Então, às vezes a gente até vê em rede social pessoas postando, psicólogos postando, por exemplo, material produzido por uma criança durante uma sessão.
Ou até mesmo a foto da criança, né?
Sim.
A gente já viu isso, não pode, né?
Imagina
a criança
que deve
ser preservada.
Só abrir um parênteses, por mais que a gente esteja falando da clínica, isso vale para qualquer contexto de atuação do psicólogo. Não importa, né? Se está numa escola, se está no RH, você não pode expor a imagem do outro sem autorização, né? Na clínica, pior ainda. Porque você está lidando com um momento ali que é a subjetividade, né? Que é um processo psicoterapêutico.
E aí, não só a imagem, mas também a própria produção daquela pessoa dentro do
contexto
de intervenção.
Né? Sim,
então, achei que valia a pena a gente trazer um pouco para falar disso.
Sim.
Inclusive, no livro de casos clínicos, nós tivemos todo esse cuidado, né, de construir casos e trazer elementos que são elementos reais, concretos, que acontecem mesmo no contexto clínico, mas sempre com esse cuidado ético de não...
Preservar, né?
Sim, de não expor pessoas, né?
Exatamente.
Então, é algo que é importante o psicólogo pensar quando ele está fazendo ali... Eu lembro uma situação que me narraram uma vez, de uma psicóloga que estava conversando com uma colega num café. e falou sobre uma situação de uma paciente. E, claro, não falou nome, não falou nada, mas narrou uma história que tinha acontecido no consultório. O esposo da pessoa estava no local, ele veio até a mesa e ele disse horrores e falou: você estava falando da minha mulher. Eu sei porque essa história é a história dela. Imagina que situação, né? Então, é essa coisa de ter muito cuidado sempre. Você não pode estar levando isso para outras pessoas, né?
Exatamente.
Eu falo porque tem muita gente aqui que ouve a gente que é estudante ainda, né? Isso. Que esse é um momento que pode servir para a sua própria formação, para pensar sobre essas questões. É, essa colega aí que passou por isso, passou por um perrengue psi.
Sim.
E eu quero saber agora de vocês, um perrengue que vocês já passaram como psicólogos.
Eu tava aqui pensando, né, enquanto a gente tava conversando já, em qual seria esse perrengue. E lembrei de um perrengue na minha época de estagiária ainda, né? Eu tava estagiando na área clínica, eu estagiava em um núcleo de acolhimento psicossocial. Comecei a atender uma paciente, uma das primeiras pacientes no estágio, né, ainda com supervisão, e aí, né, volto a reforçar, abrindo um parêntese, a importância da supervisão, e aí tive umas 3 sessões com a paciente, e na 3ª sessão ela me falou assim: ah, porque minha outra psicóloga me falou ontem que eu... Oi?
Outra psicóloga?
Sou outra o quê? Não, minha outra psicóloga... É porque você sabe, né? Aí eu falei: não, não sei o quê. É porque eu faço terapia aqui com você, eu faço terapia também outro dia, no caso, né, no dia anterior, em outro lugar com a psicóloga pelo plano. Tá, e por que você buscou a terapia aqui? Você já tava fazendo lá? Não, é porque são abordagens diferentes, eu achei que isso ia acelerar meu processo. Falei: não, não pode, né? E assim, na época, eu lembro que eu falei: tá, então vamos encerrar aqui o atendimento e eu vou te dar um retorno. Porque eu realmente não sabia o que fazer, né? E aí liguei pra minha supervisora, correndo: Dani, me ajuda, aconteceu isso, 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 isso. Ela falou: ó, leia o código de ética lá, e aí se a gente vai no código de ética lá, no artigo 7, né, diz que a gente não pode intervir no serviço de outro profissional. Tem apenas alguns pontos em que isso é permitido,
tem
né?
Tem 4 situações
específicas. Tem 4 situações em que isso é permitido, né? A pedido do próprio profissional.
Se faz parte
caso,
de uma metodologia multiprofissional.
Em caso de risco para o paciente, mas nessa situação a gente tem que dar ciência imediata ao profissional que está acompanhando, né? Então, de forma alguma, a gente pode seguir com um atendimento assim. Então, liguei para a paciente, né? Falei: olha, por uma questão ética, a gente não pode dar continuidade ao atendimento, porque você já estava realizando atendimento lá. Como aqui também, né, é um processo, um projeto social, a gente vai priorizar quem também não tem oportunidade, já que você já está fazendo, né, e acabou saindo tudo bem. Mas eu lembro que na hora o desespero, né,
sim,
de que
angústia.
Que eu faço com isso?
Sim, sim. E aí você conseguiu até manejar bem na hora,
sim,
né?
Sim.
Um estagiário conseguiu dar conta disso.
Sim. E assim, como a gente muitas vezes desconhece o nosso próprio código de ética, né? A resposta tá lá, né? Assim como para milhares de outros dilemas. Por isso que no livro a gente traz, né, os dilemas éticos e a importância a gente da supervisão.
Isso,
né?
É importantíssimo.
E aí é uma tecla que eu bato muito. Já ouvi muitas colegas que se formaram comigo, começando na clínica: ah, mas é porque eu já não lucro tanto, eu não vou ter dinheiro para supervisão.
Isso.
Eu, quando comecei, eu pagava para trabalhar, e é assim mesmo nos primeiros 2-3 meses, né? Porque a gente precisa fazer a supervisão, mesmo já com o tempo de prática, né? Reunião clínica, discussão de casos, porque senão a gente acaba correndo o risco, né, de não ver algo ou conduzir de uma forma errada, fazer uma intervenção errada, né? E a gente tá lidando ali com a vida de outra pessoa, a gente tem uma responsabilidade ética, né, nisso.
Sim. E você, Gabi, me conte seu perrengue, psico.
Pronto, eu acho que os maiores perrengues são vários, com plano de saúde, né? A gente tem os planos de saúde que exigem uma prescrição médica, e aí muitas vezes o próprio paciente fica perguntando: mas por que o médico não tem que me mandar aí para o psicólogo? Eu quero ir porque eu quero ir. Mas, infelizmente, a gente tem que explicar que é um procedimento do plano de saúde. E acontece também muitas vezes que no decorrer do tratamento, o plano ele não libera mais sessões para o paciente. E aí a gente fica numa saia justa, né? Tem que comunicar ao paciente, obviamente, falar: ó, a partir de agora seu plano não está mais liberando, e ver qual é a melhor forma de conduzir. Tem alguns pacientes que podem pagar particular e assim fazem, outros não. E a gente precisa ver a melhor forma para não deixar os pacientes desassistidos. Mas é uma situação bem chata. e que é bem recorrente.
E quando o paciente não pode pagar, geralmente o que é que vocês fazem?
Pronto, a gente geralmente pede para eles entrarem em contato com o plano, porque o plano, eles congelam, digamos assim, as sessões por um determinado tempo. A gente pede para que eles entrem em contato para saber qual é esse tempo, e de acordo com esse tempo a gente vai negociando. Continua o atendimento, e aí quando voltar cobra a sessão, as sessões, aí a gente vai ajustando, né, de acordo com cada um. Com cada paciente.
Tá vendo? Então, vocês que estão escutando aqui o podcast, né, se depararem com uma situação como essa, tem como manejar. Vocês falam disso no livro?
Sim.
Acho que não sobre esse caso específico. Esse caso específico,
mas a gente fala
de convênios.
De convênios.
Sim, de convênios.
Por exemplo, tem uma outra situação. Muitas vezes, quando eles congelam essas sessões, a gente pode pedir um outro relatório médico com outro número de CID, e aí eles conseguem liberar algumas sessões a mais. Então, assim, cada caso é um caso, e a gente vai fazendo todas as tentativas para não deixar o paciente sem atendimento.
Foi excelente ouvir a experiência de vocês. Fiquei muito feliz, né, de tê-las aqui comigo. E eu quero que vocês deixem uma mensagem final para quem quer iniciar na clínica.
Eu tenho uma mensagem muito, muito pessoal mesmo para narrar, né, um acontecimento. Foi nesse processo que eu estava trazendo, né, da transição do RH para a clínica. Foi um período em que eu estava em terapia pessoal e eu comecei a levar essas demandas muito para a terapia. E aí um dia eu cheguei para minha psicóloga e falei, não, preciso ir para a clínica. E ela perguntou, o que, que você está buscando, né? O que, que você busca na clínica? Eu falei, não, preciso de mais poesia na vida. Né? E aí ela falou, nossa, é muito corajoso alguém sair de um emprego fixo em busca de mais poesia na vida, né? E eu falei, pois é, mas é assim, né? E a gente e se permitir estar na clínica e tocar e ser tocado pelo outro, eu acho que é a coisa mais poética que a gente pode encontrar, né? E sabendo gerir e dar dinheiro, sim, gente.
meu discurso é muito no acredite. Se você acredita no ser humano e você acredita no amor que você tem pela sua profissão, vá, que vai ter a hora certa e você vai conseguir. Então, assim, as pessoas têm muito, trazem muito no discurso essa questão de que a psicologia clínica não dá dinheiro. Não é bem assim. Depende do que você coloca ali, do amor que você coloca ali e da sua capacidade de acreditar no desenvolvimento do ser humano, né? Você acreditando, pode ter certeza que você vai longe.
E digerir, né? E é isso que a gente traz no também. Livro também. Que é importante que a gente, com esse amor todo, a gente também consiga colocar em prática as ferramentas de gestão.
Sim.
E fazer isso se tornar algo rentável, né? E se torna, né? Basta acreditar, se empenhar, ter responsabilidade e buscar gerir, ser o gestor da sua própria carreira, né? E da sua prática mesmo.
É uma coisa que eu estou pensando aqui com relação a isso é, isso serve para qualquer área que você vai atuar, viu, gente? Não é somente para a clínica, sim, não. Que é justamente, às vezes, o que existe entre o seu sonho,
sim,
e o momento que você está agora é encontrar as ferramentas, sim, ou as pessoas certas para te ajudar a trilhar esse caminho.
Exatamente.
Então, é procurar alguém que, às vezes, tem uma habilidade que você não tem, é fazer uma capacitação, uma formação, um acompanhamento, uma supervisão,
sim,
um livro, né, um curso, para desenvolver essas habilidades, porque a gente não pode deixar que a falta de uma habilidade fique no caminho da realização daquilo,
exatamente,
que vai nos alimentar como,
né,
pessoas.
Não dá pra gente ficar nesse discurso saturado, não, mas eu sou da área de humanas, não sei fazer, não sei mexer com gestão. Vamos aprender, né, gente?
Sim.
Que precisa. A gente precisa gerir a nossa vida, independentemente de estar na clínica, no RH, em hospital, em escola, a gente precisa gerir a nossa vida e gerir o nosso trabalho, né? E não depender de que alguém faça isso pra gente, seja uma empresa, seja, né, uma instituição que seja, né? A gente precisa ser autor da própria carreira, né?
Então fica aqui o meu convite para que vocês vivam com mais poesia, inspirada aqui pelas palavras de Viviane, tá? E eu aguardo vocês no nosso próximo Sanarcast Psicologia. Música.